programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através dessa transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Nosso programa está recheado de notícias, entre eles, então, o último vídeo da série de São José, falando sobre Pai na Sombra. Temos também nesse sábado, dia 6, acontecendo o último mutirão da articulação da Sexta Semana Social da Diocese de Joinville, com o tema Teto e Soberania, falando um pouco mais sobre a questão de pessoas em situação de rua. O encontro acontece, então, aqui na própria Cúria Diocesana. Ainda estaremos falando também sobre o evento chamado Conexão Sinodal, que todos somos convidados a participar. Agora quero acolher com carinho, então, a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, padre. Olá, equipe. Vocês já sabem que é sempre uma alegria estar aqui no programa Vida Pastoral, sempre super recheado de novidades, de notícias. Hoje relembramos, né, o Dia de Todos os Santos, essa solenidade que celebra tanto os santos que já são conhecidos pela gente, a Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Santo Expedito e tantos outros, né? Que todos somos devotos e que gostamos tanto da história, que eles sejam uma inspiração pra gente. Já desejo um ótimo programa a todos, para os nossos ouvintes e aqui para a equipe.
Olá, seja bem-vinda, Júlia.
Olá, padre. Olá, Carol. Olá, Tina. Olá a todos os nossos ouvintes. Mais um programa Vida Pastoral começando, edição de número 270. Primeiro programa de novembro, estamos chegando à reta final desse ano. E fiquem conosco até o final do programa, muitas novidades, muitas notícias da nossa diocese. E aproveitem muito o programa.
Com alegria também acolhemos a Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
Olá, ouvintes. Olá, Padre Gélio, Carol e a Júlia. Tão bom estar com vocês novamente, né? Que esse programa faça um pouco de diferença na vida de todos que escutarem.
Também dá as boas-vindas a você que está ouvindo aí da sua casa, no seu carro, talvez no seu fone de ouvido, através também do Spotify. Agora queremos ir preparando, então, nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para acolher a Palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, essa celebração tem sua origem no início do cristianismo, por volta do ano 610. Se afirma que ela começou a partir da consagração do Panteão Romano, um templo construído pelo general Agripa em homenagem às divindades do paganismo romano. Então foi a partir dessa data que esse espaço pagão passou a ser local de veneração dos santos. Por isso, para lá foram levadas as relíquias dos mártires trazidas às catacumbas romanas. Mas foi somente em 835 que o Papa Gregório IV fixou a data de 1º de novembro como oficial para se celebrar a solenidade de Todos os Santos. No Brasil, quando essa data cai durante a semana, essa solenidade de Todos os Santos é transferida para o primeiro domingo seguinte. Celebramos, pois, a festa da santidade, recordando que primeiramente somos chamados a essa santidade porque somos filhos da santidade suprema. Essa filiação divina que se dá através do nosso batismo. Ao celebrarmos a solenidade de Todos os Santos, recordamos não somente aqueles santos proclamados ao longo da história, que estão na nossa memória, que estão nos altares das comunidades, mas também muitos irmãos e irmãs que viveram a sua vida cristã na plenitude da fé, do amor, através da sua existência simples e também muitas vezes desconhecida. E entre eles, a gente poderia dizer que muitos deles são nossos parentes, amigos, desconhecidos. Somos chamados a sermos santos, aquela santidade que às vezes não se manifesta em grandes obras, nem em sucessos extraordinários, mas que sabe viver fielmente e diariamente o próprio batismo. Uma santidade feita de amor a Deus e aos irmãos. Aquele amor fiel, até o esquecimento de si mesmo, a entrega total aos outros, como a vida daquelas mães e pais que sacrificam-se pelas suas famílias, sabendo renunciar coisas boas, mas nem sempre fáceis, tantos projetos, programas pessoais, sempre em vista dos outros, sempre em vista da própria família. Mas se tem alguma coisa que caracteriza o santo é o fato de serem verdadeiramente felizes, descobrirem o segredo da felicidade autêntica, que mora lá no fundo da alma e tem a sua fonte no amor a Deus. Por isso os santos são chamados de bem-aventurados. As bem-aventuranças são o seu caminho e ao mesmo tempo o seu destino, a sua pátria. As bem-aventuranças são o caminho de vida que o Senhor nos indica para podermos seguir os seus passos. Ouvimos no Evangelho de hoje como Jesus a proclamou perante uma grande multidão no monte junto do lago da Galileia. As bem-aventuranças são o perfil de Cristo e logo de nós cristãos. Podemos destacar a importância de cada uma delas e aprofundar, mas hoje queremos destacar felizes os mansos, conforme Mateus capítulo 5. Jesus mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão é uma maneira de ser e viver que nos assemelha a Jesus e nos faz estar unidos entre nós, faz que deixemos de lado tudo que divide e contrapõe, a fim de procurar formas sempre novas para avançar no caminho da unidade, no caminho da santidade. Bem sabemos que não é fácil viver a mansidão num mundo bastante atribulado, diante de tantas coisas, pessoas que podem nos tirar a verdadeira mansidão. Os santos obtêm mudanças graças à mansidão do coração. Com ela, compreendemos a grandeza de Deus e adoramos com sinceridade. Além disso, é a atitude de que não tem nada a perder, porque a sua única riqueza é Deus. Por isso, a gente pode dizer que as bem-aventuranças são, de algum modo, o cartão de identidade do cristão, que o identifica como verdadeiro discípulo de Jesus. Esse chamado a sermos bem-aventurados é um chamado a enfrentar também os sofrimentos, as angústias do nosso tempo e com o espírito e amor de Jesus. Nesse sentido, somos convidados a enfrentar situações com o espírito sempre renovado e sempre atual. Por isso, a gente poderia dizer: felizes os que suportam com fé os males, os ataques que as outras pessoas nos fazem e verdadeiramente perdoam de coração. A gente também poderia dizer: felizes os que olham nos olhos das pessoas, daqueles que estão muitas vezes marginalizados, deixados de lado, fazendo-se próximo deles. Felizes também poderíamos dizer os que reconhecem Deus em cada pessoa e lutam para que também os outros o descubram. Ainda poderíamos acrescentar: felizes os que protegem e cuidam da casa comum, do nosso planeta. Em cada gesto, seja do mais simples, de não jogar um papel na rua, até o mais grandioso. Felizes aqueles que renunciam ao seu próprio bem-estar em benefício dos outros. E a gente poderia dizer também, felizes os que rezam e trabalham pela plena comunhão, unidade dos cristãos. Com certeza, todos esses e tantos outros, poderíamos dizer, serão felizes porque receberão a devida recompensa de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a santidade é para todos e temos que a receber do Senhor com o espírito de fé. Os santos encorajam-nos, os santos conhecidos e também desconhecidos encorajam-nos com a sua vida e intercessão diante de Deus. E nós precisamos uns dos outros para também nos tornarmos santos. Peçamos a graça de acolher com alegria este chamado e juntos caminharmos rumo ao reino de Deus. Que Maria, a Mãe de Deus, interceda por nós e aponte o caminho da santidade.
Como foi falado em outros programas também, né, sobre os mandamentos, sobre amarmos o próximo, sobre cumprir com o que Deus pede pra gente, o Senhor comentou que a gente é chamado a ser santo. Mas como que a gente consegue vivenciar isso no dia a dia? O que a gente poderia fazer para chegar perto dessa santidade, né? De ser exemplo daquilo que Jesus pediu pra gente.
Primeiro, a santidade é sempre o dom de Deus. E como foi falado, a partir do batismo, a gente é chamado a ver a santidade porque somos filhos desse Deus que é santo. Claro que sozinho a gente não consegue, a gente sempre precisa pedir a graça de Deus. Pedir a graça de Deus, mas precisa também o nosso lado, que é o esforço humano. Então, a santidade, a gente é vivenciada no cotidiano, diante das alegrias, mas também diante das dificuldades. Então, eu vou me tornando santo através do meu sacrifício, do meu martírio, martírio cotidiano, o martírio de ter que, talvez, de deixar aquilo de que eu estou desejando, planejando, para fazer a vontade de Deus, para servir o meu irmão. Muitas vezes a gente tem que sair então assim do comodismo, deixar de lado, como falei, os meus projetos, para ajudar e servir os nossos irmãos e irmãs.
Tem que ser, né? Passar pelas nossas dificuldades é sempre muito difícil, né? Cada pessoa lida de uma forma diferente. E até como o senhor comentou, enfrentar as dificuldades, os males, as tristezas, as diferenças do nosso tempo, às vezes podem não ser tão fáceis. Eu queria até saber como que a gente consegue, talvez, enfrentar isso de uma maneira mais fácil, sem perder ou enfraquecer a nossa fé, porque muitas vezes a gente põe as coisas à prova, né? Por que que tá acontecendo comigo? Por que sou eu? Por que que, por mais que eu reze, por que que tá acontecendo? Então a gente às vezes questiona muito. Como que a gente consegue superar isso sem enfraquecer na fé?
A gente pode se espelhar muito nos santos. Tantos santos, então, viveram bem o seu cotidiano. Alguns se santificaram simplesmente por varrer bem um mosteiro. Outros se santificaram por cuidar bem dos filhos, por exemplo, também, e indicar o bom caminho para os filhos. Por exemplo, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Outros santos, por suportarem as dores, os sofrimentos e viver essa santidade mesmo ali na dificuldade. Assim a gente recorda, por exemplo, da Beata Chiara Lucci, uma jovem então que, mesmo diante das dores, do sofrimento, procurou viver a santidade até os últimos minutos da sua vida. Assim, santos, jovens, adultos, idosos, procuraram viver. E se eles conseguiram, sem fazer, digamos, coisas extraordinárias, mas vivendo o cotidiano, nós também conseguiremos viver o cotidiano, nos fortalecendo através da nossa oração pessoal, nos fortalecendo através da palavra de Deus, nos fortalecendo participando na vida da comunidade, recebendo a Eucaristia, que nos fortalece nessa caminhada rumo à santidade.
Reveste-me, Senhor, com a tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça. coração, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida santidade, no exemplo de Jesus a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor.
Agora partimos para o quadro Você Sabia?
Você sabia?
Dia 1º de novembro foi o dia de Todos os Santos, mas liturgicamente esta data é celebrada no próximo domingo, já que a data caiu em uma segunda-feira. Você já percebeu que num determinado momento onde a igreja usa, por exemplo, as cores roxas, em um outro abre espaço também para o branco e o vermelho? Isso acontece pois também se celebra outras comemorações de importância no mesmo período, e assim se muda o paramento litúrgico. Hoje vamos falar sobre três tipos de celebração que fazem parte dos ritos litúrgicos da Igreja Católica, sendo eles solenidade, festa e memória. As solenidades são as celebrações de grau mais alto, reservadas aos mistérios mais importantes de nossa fé. Por exemplo, o Natal, a Páscoa, o Pentecostes, a Imaculada Conceição, os principais títulos de Jesus, como Cristo Rei e o Sagrado Coração, além das celebrações que honram alguns santos de particular importância na nossa história. Como é o caso das solenidades de São Pedro e São Paulo, e a do nascimento de São João Batista. Neste sentido, também existem as solenidades gerais, quando toda a igreja celebra, e existem as solenidades particulares. Por exemplo, uma diocese normalmente eleva seu padroeiro a uma comemoração solene. Comemora-se de maneira solene seu patrocínio, sua vida, e pede-se a bênção para a sua diocese. Da mesma forma, alguns institutos e congregações comemoram seus fundadores de forma solene, enquanto o restante da igreja comemora como memória. Depois, temos a celebração vivida como festa, que também tem um grande valor, porém inferior ao grau da solenidade. A celebração de festa é reservada aos apóstolos, alguns santos especiais e mártires. Estes santos têm seu grau de importância para toda a igreja, devido ao testemunho em Jesus Cristo, sua doação ao próximo pela fé e perseverante. Esses santos têm seu grau de importância para toda a igreja devido ao seu testemunho em Jesus Cristo, sua doação ao próximo pela fé perseverante. Por fim, temos a comemoração da memória, que é inferior à solenidade e à festa. Porém, são aquelas comemorações de alguns títulos de Jesus, de Nossa Senhora ou de algum santo. Dentro das comemorações das memórias, algumas podem ser facultativas, ou seja, pode ou não as celebrar. Também aqui vai do grau de importância para aquela congregação, instituto ou paróquia.
Já refletimos o evangelho desse final de semana, que nos convida então a viver a santidade. Já tivemos também o quadro Você Sabia? E agora partimos para o quadro de entrevista.
Entrevista.
Olá, ouvintes. A entrevista de hoje é com Jairo Tadeu Pereira, que no dia 23 de outubro foi reeleito à presidência da Renovação Carismática Católica de Joinville, a RCC, para mais 2 anos. Bem-vindo, senhor Jairo.
Muito grato de estar aqui nesse programa importante aí para a Diocese. Saudar aí todos os nossos queridos ouvintes.
Beleza. E para começar, o senhor pode falar sobre como foi o início da RCC Joinville?
Bom, Joinville é uma diocese, né, a maior do estado também em termos de população. E ela teve início com a nossa querida Dona Silvia, né, uma integrante do... Pertencia ali à matriz do Santuário do Sagrado Coração, hoje santuário, na época... só apenas Sagrado Coração de Jesus. Ela trouxe essa experiência porque teve no estado, né, um encontro lá em Lages pelo ano de 77, 78. E essa dinâmica ela foi trazendo para cá, no início com uma certa, né, um cuidado todo particular, algum tipo de aceitação, não era tão simples assim, porque é uma novidade, né? Então, em Joinville começou no Santuário do Sagrado Coração, e ali aconteciam as reuniões de oração, atendimento das pessoas, ouvia as pessoas, impunham-se as mãos, rezavam por elas, e isso foi criando corpo na diocese, sabe? Mas começou com a Dona Silvia, a saudosa Dona Silvia, no Sagrado Coração de Jesus, pelos anos 77, são 43 anos hoje, né? Este ano. No Brasil tem 50 anos, um pouco mais, 53, né? A gente comemorou isso. E no mundo, né? Nasceu em 67 também, né? Então é um movimento que está presente no Brasil todo. Graças a Deus chegou a Joinville e está consolidado aqui, né?
Tem a aceitação já é maior.
Tem uma
então.
Abrangência importante aí, histórica, né? Joinville, bastante expressões, bastante grupo de oração. E aí se espalhou aí com essa expressão bonita que é a renovação.
Sim, e o que levou o senhor à RCC?
Então, né? Havia muitos encontros de final de semana na oportunidade. Eu era jovem ali. Pertenci, né? A minha catequese foi toda ali no grupo, na comunidade de São Judas Tadeu, hoje paróquia. Morava ali no Itaú. E havia encontros de final de semana ali. Então, Padre Salles, um padre muito importante na época aí, que trazia muita informação pra gente. E ele fez um encontro ali. Essa dinâmica, esse jeito de ser igreja, assim, né? De se relacionar com Deus, uma alegria particular, assim, que é vista no meio da gente, e os testemunhos, a maneira de rezar, né? A época era muito, na catequese ela era um jeito, né? Mas assim, a novidade da renovação realmente trouxe um ar diferente, então eu me identifiquei com esse jeito, essa dinâmica da renovação, de rezar, de ouvir a palavra, de se aprofundar um pouquinho mais, de fazer, né, um processo de escuta. E a essência que é o batismo no Espírito Santo, essa experiência, né? De uma nova efusão do Espírito Santo.
Sim, e onde e de que forma a RCC Joinville está presente?
Então, hoje a renovação, né, ela está bem... na verdade, é um dos movimentos da igreja, assim, muito estruturados, muito bem estruturados. Né? Nós temos um conselho internacional, continental, nacional, estadual, né? É composto, sim, por membros, são feitas eleições, né, periódicas. E Joinville, assim, né, nós estamos aí em torno de 100, antes da pandemia era 140 grupos, mas com o advento aí dessa pandemia, alguns grupos, por conta de cuidados, né, pessoas mais idosas, que são as lideranças, elas, um outro grupo fechou. Então, nós estamos em 124 grupos entre adultos e jovens. Estamos presentes em todas as comarcas, né? Todas as comarcas temos grupo de oração. E, graças a Deus, assim, né? Semanalmente a gente se reúne, voltando agora com um pouco mais de cuidado, naturalmente. Mas a gente vê essa dinâmica atendendo todas as cidades do estado. Falta uma cidadezinha aí, que é São José do Itaperiú, mas logo a gente vai abrir um grupo ali também para fechar o...
Estão em todas as cidades do estado?
Estão em todas as cidades da nossa comarca, sim. Então, né, semana passada eu estava em Itaiópolis, perdão. E, né, são grupos de oração da gente que toda semana se reúnem ali para estar diante do Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra. Nessa dinâmica carismática.
É, falando nisso, e qual que é o propósito da RCC?
Então, né, a renovação carismática nasceu, né, não tem um fundador, certo? Então, o Papa Leão 23 faz aquele gesto de abrir, né, as portas do Vaticano, as janelas do Vaticano e pedir um novo Pentecostes, né? E logo em seguida ela... surgiu lá em 1967, nos Estados Unidos, num grupo de jovens que experimentaram aquilo que está em Atos 2, né? O derramar do Espírito, uma experiência de um novo, de uma expressão muito mais vibrante, né? E ela se espalhou para o mundo inteiro, rapidamente. Está presente, né, em todos os países. Então, assim, o propósito dela, a dinâmica dela é o grupo de oração, né? Você criar um grupo de oração dentro de uma comunidade e ali você mergulhar um pouquinho mais, você refletir mais sobre a pessoa viva do Senhor, né? Você ter, na verdade, né, a gente sempre recebe um puxão de orelha, algumas críticas, porque havia alguns exageros, a gente já errou bastante. Mas, assim, a dinâmica, o contexto é um propósito, acontece pelo grupo de oração, com uma experiência. Nós não somos, seria ousadia, seria muita pretensão, né? Não somos donos do Espírito Santo, nós criamos um ambiente, uma ambientação própria, numa proposta, uma provocação, para que as pessoas, por sua vez, sintam-se motivadas a abrir o seu coração, a querer, desejar, a experimentar a pessoa de Jesus viva, né? E o Senhor Jesus não é uma pessoa histórica, é uma pessoa viva, está no meio de nós, Ele fala conosco, Ele quer falar conosco. Então, essa dinâmica do grupo de oração, que começa sempre, né, com uma oração de reconhecimento, de entrega, de um derramar-se, de um propósito de se colocar na presença de Deus com todas as dificuldades, alegrias que se tem, provoca-se o louvor, né? Louvar o Senhor com suas palavras, louvar o Senhor. Nós nascemos para louvar a Deus, né? E essa dinâmica do louvor, há sempre um expediente para a palavra, com a pregação da palavra de Deus. É ela que faz a obra, né? É ela que tem esse poder de tocar o coração. E nós criamos esse ambiente, algum expediente ali, de orarmos uns pelos outros, clamando sempre uma nova efusão do Espírito, não um novo batismo. Nós já fomos batizados, mas entende-se que ele ficou meio que adormecido em nós, né? Mas a experiência de uma nova efusão, de um mergulhar no amor de Deus, ou deixar-se inundar pela graça dos rios, o rio de água viva que há em nós, nos faz entrar numa dimensão diferente, né? Que se revela pelo amor à igreja maior, uma devoção maior, à oração mesmo, né? Um amor à palavra, um amor aos sacramentos, um desejo de santidade, um desejo de conversão, reconhecendo que há o Espírito Santo, né? A Pentecostes, Jesus, antes de subir aos céus, a gente vê ali em Atos 1, fala isso: ó, vocês não saiam daqui, porque eu vou derramar, vou enviar o Espírito Santo e vocês receberão essa força e serão minhas testemunhas. E logo em Atos 2, eles estavam reunidos com Nossa Senhora e veio o Pentecostes, veio aquele momento que mudou a história da humanidade. A promessa que se cumpriu. Jesus nos disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Uhum. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos dará, né, vou recordará, vai convencer as coisas que vocês precisam entender. E vocês vão ser minhas testemunhas. E a gente percebe em Atos 2, no derramamento do Pentecostes, que muitas pessoas ficaram embriagadas, né, da presença, desse amor, dessa alegria. E a gente percebe um antes e um depois na vida dos apóstolos. Eles estavam com medo. Pedro já sai testemunhando, já sai pregando, eles já saem em missão, e as graças acompanham isso, conforme a promessa que diz: ó, esses sinais acompanharão aqueles que creem, né? Falarão novas línguas, imporão as mãos e serão curados. Então, apropriar-se também dessa graça, e é para todos. O Espírito Santo veio para preparar o nosso coração para a segunda vinda do Senhor. Então, o propósito de um grupo de oração, do movimento da renovação, é provocar as pessoas, né? E ajudar, estender, dizer, há caminhos também de entendimento. Não um único caminho, mas mais um caminho, uhum, para que as pessoas possam acolher essa graça e viver essa experiência, que é muito linda, com certeza.
Sim, e nesse caso, o grupo de oração, ele está na missa ou faz a missa? Eu quero entender, assim, como é que funciona. Não, é uma missa?
Não, o grupo de oração é um momento...
Dentro da
que
missa.
Não substitui em nenhum momento a missa. A missa, nossa, é a oração por excelência na igreja, né? Uhum. Mas ela é vamos dizer assim, né? Uma vez um padre de formação nos dizia como a missa é o grande banquete. E o grupo de oração seria uma sobremesa, opa, né? Para você... mergulhar um pouquinho mais, refletir mais, saborear isso, né? Na comunidade, com o irmão, né? Santo Agostinho fala que nós precisamos do outro para sermos nós mesmos, né? E como é bom a vida na comunidade, a tua experiência que alimenta a minha experiência que te ajuda a crescer na fé. Então, o grupo de oração tem esse propósito. Se reúne um dia separado da missa,
ah,
com uma dinâmica bem específica, né? Louvor, a palavra e a oração. Pedir sempre, constantemente, o batismo no Espírito Santo, uma nova efusão, uma graça necessária que se renova a cada evento, a cada situação, né? Como que nós gastamos e nós precisamos sempre estar cheios dessa graça. Então, o grupo de oração, né, ele tem essa experiência semanal, e ele tem uma proposta de evangelização que não necessariamente segue a liturgia da igreja, porque a liturgia já tem o seu caminho próprio, né? Mas a dinâmica dele basicamente é assim, né? Há um núcleo com um coordenador e umas pessoas ali de caminhada que se colocam dias antes em oração, né? Eles se reúnem, rezam e fazem um processo de escuta, de reflexão. Poxa, o que pode ser oportuno para essa semana, né? Às vezes isso é um assunto voltado com o tema da igreja, né? Da semana, os tempos, né? Advento, Páscoa. A gente sempre procura estar em sintonia com o mês, né? O mês missionário, o mês da palavra, mas também com algo mais dirigido. Às vezes percebe-se na comunidade uma procura, uma demanda maior por perdão, por reconciliação, por, sei lá, né? O pessoal está desanimadinho, está triste, né? Então, propõe-se uma palavra que vá ao encontro dessa necessidade. E também, na escuta, o Senhor inspira muitos temas oportunos para que aquela semana se reflita nisso. Então o grupo Urgo se organiza, pega uma palavra bem dirigida e prepara uma pregação de 15, 20 minutos ali, voltada para aquele fim. Uhum. Né? Então, há sempre um grupo no grupo de oração que está atento aos sinais. As pessoas procuram por oração, pedindo emprego, estão desesperadas, o problema do casamento, o problema do relacionamento com a família,
estão
problema de drogas.
Estão atentos aos momentos, né?
Então, esses sinais, né, nos apontam, poxa, nós precisamos falar disso, falar da Sim. juventude, falar da santidade, falar dos problemas que nós estamos vivendo. Não só problemas, e também levar as pessoas a agradecer ao Senhor, a provocar isso, né? Porque,
a gratidão,
enfim,
né?
A gratidão, essencialmente a gratidão. E a gente percebe que no louvor, né? No louvor, quando você começa, tem um mistério de Deus aí, né? Você louva, quanto mais você louva, a palavra de Deus fala por tudo, dá graças a Deus, aí tudo concorre para o bem. Então, esse entendimento, essas reflexões, levam as pessoas a uma abertura maior. Uhum. Né? No contexto da fé.
Pois é, e é tão profundo isso, né? E a pandemia prejudicou?
A pandemia, ela...
Como é que vocês estão reagindo?
Nós sempre, movimento da renovação sempre tem muita atividade, sabe? Nós temos uma programação anual, temos um expediente importante de formação, que ela é composta por alguns que nós chamamos de ministérios. Então, há um cuidado particular em se cuidar das crianças. Nós não cuidamos de crianças, nós cuidamos no sentido de evangelizar elas. Então, há muitos grupos que se reúnem. Ah, o tema de hoje no grupo de oração é amor aos irmãos, né? Então, você vai se falar para os adultos, mas há pessoas que trazem as crianças e há um lugar separado com uma equipe que evangeliza as crianças com o mesmo tema. Não só cuida, mas evangeliza, fala do amor de Deus para com as crianças. E a gente vê testemunhos maravilhosos disso. As crianças manifestando, sentindo-se amadas e nessa busca, né? Nós falamos com a juventude, o jovem, ministério jovem em particular, né? Nós temos expedientes anuais, Osana Jovem. Vai ter uma Osana Jovem agora em Coropá, dia 21 de 11, né? Nós estamos já nos movimentando para isso. Nós temos expediente para as famílias, ministério para as famílias, dinâmica bem dirigidas, né? Nós temos um grupo que se ocupa de oração por cura e libertação. Há muitas pessoas que precisam ser ouvidas, padecem, né, de depressão, de angústia, momentos difíceis, que precisam de um atendimento em auxílio, né? E auxiliamos muitas comunidades, né, em serviço de escuta e atendimento particular na área emocional, na área espiritual, na área, né? E tem muitas coisas na área espiritual também, que nós buscamos formação e auxiliamos os trabalhos, né? Nós não somos exorcistas de maneira nenhuma, mas rezamos junto com a igreja em atendimento, em misericórdia para essas pessoas, né? Encorajamos elas a uma confissão, encorajamos elas a uma vida nova, né? De buscar, de oração, e acompanhamos. Tem um ministério específico para pregação, que dá formação, que dá um conteúdo, que, né, reforça.
E tudo isso está sendo retomado?
Isso tudo está sendo retomado. Sempre caminhou, né? Durante a pandemia foi mais difícil, porque as restrições, a gente procurou muita orientação da igreja, vai, aí recua, começa de novo, mas com essas novas restrições aí que foram caídas por terra, né? A gente está retomando com mais ênfase, embora final do ano está aí, mas, assim, alguns grupos fecharam por conta disso, mas muitos deles permaneceram fiéis. E a gente teve que se reinventar, né?
Sim.
Nos expedientes aí, nas lives, nas reuniões de oração, nós temos um programa que fomos obrigados a aprender a transmitir aí, né? Então, uma vez por mês, o primeiro domingo de cada mês, nós temos um expediente lá para falar com o nosso povo. Domingo à noite a gente faz uma live lá na SCC Joinville. Nesse domingo agora teremos essa de novembro. é onde a gente dá, tem um momento de oração, de pregação, e de dar o recado da vida, né? Como é que vai ser o ano, o mês, o que, que temos as coisas para fazer. E isso tem se construído, tem um público que costuma, né, estar nessa comunhão, que simpatiza, e atinge as dioceses, as comarcas todas aí, né? Nós temos Jaraguá, Mafra, São Bento, tem a Litoral Sul, Litoral Norte, né? Comarca Litoral, que é o nosso povo aí, né?
É, teve mudança que veio para ficar, né? As lives, os encontros online.
É, muitas reuniões, elas hoje acontece isso, né? Deslocamento. Sim. Mas assim, não substitui.
Nada como a presença, né?
Não substitui, porque a gente vê, né, como é bom, a gente gosta de estar junto, né? Uhum. Os jovens falam, pô, uma saudade de um aglomero aí.
E quais os planos para 2022? Você já está na presidência de novo, né?
É, eu fui reencaminhado à presidência aí, nós temos um trabalho... Nós temos reuniões periódicas aí, estamos planejando, fizemos o nosso calendário já, com bastante formação. O nosso trabalho anual, ele sempre começa com um encontro nacional, que acontece sempre lá, às vezes na Canção Nova, às vezes em Aparecida, que chama-se ENF, né? O Encontro Nacional de Formação, que o nosso presidente nacional, ele, né, tem um conselho nacional que se reúne em oração com a igreja, tem um padre que sempre, né, um bispo que sempre nos orienta, e a gente vai trabalhar a temática para o ano. Então é de lá que os trabalhos se desenvolvem no Brasil todo, nessa unidade, né? Então, quando estamos em diocese, nós estamos no caráter de execução. Não, olha, tem essa moção, né? Então, né, é nisso que a gente vai trabalhar. Então, temos um trabalho para o carnaval. Nós temos, né, recentemente, né, tivemos uma reunião com o nosso senhor bispo aí para reforçar, para trabalhar, para cuidar e motivar todos. E faço aqui já um convite a todos os ouvintes, né, para se preparar para a grande festa de Pentecostes. Nós vamos estar auxiliando na organização de Pentecostes, concentração de Pentecostes, que será lá no Centro Eventos, Calhanz. Está muita gente já esse tempo sem nos encontrar. Então,
vai ser em que mês?
Vai ser no mês de abril, né? No dia de Pentecostes, 22 de abril, se não estou enganado. Eu não me recordo a data, mas enfim. É no dia de Pentecostes e vai ser uma festa importante para movimentar a diocese mesmo. Assim, né? É desejo do bispo que se faça. Ele nos chamou aí porque a gente, ao longo dos anos, aprendeu a fazer isso. E não é nosso evento, é um evento da igreja, mas a gente está ali para auxiliar e dar os caminhos aí, cuidar, para que seja uma festa. Então, interessante desejo do bispo, né? Dada a circunstância e tal, esse seu evento de maior, o único evento de grande concentração do ano. Então, as pastorais todas serão movimentadas para fazer uma festa linda, porque o Espírito Santo precisa também, né, ser celebrado. É o nosso grande dia.
Coisa boa. Tem tanta coisa para a gente conversar, né? Mas o tempo urge, né, Carol? Então... Quer deixar uma mensagem final para os ouvintes? A gente agradece a sua presença, né, que foi muito importante. E deixa uma mensagem.
Eu agradeço a oportunidade, né? A gente sabe que a diocese está cada vez mais se consolidando aí nesse trabalho de evangelização, o trabalho de proximidade com as comunidades, né, com as expressões. A renovação é um movimento que não é melhor que ninguém. Mas a igreja, ela já teve os seus momentos assim de adaptação, com alguns exageros. Há exageros em alguns lugares, alguns desequilíbrios, mas são pontuais. A renovação, ela veio para auxiliar, né, para ajudar e se beneficia da igreja sempre, é obediente sempre à igreja. Então, quero convidar você que nos ouve a ousar aí, né, a experimentar, visitar na sua comunidade, na sua paróquia, um grupo de oração. Tem sempre um grupo de oração próximo de você. E ousar nessa experiência, né? O Senhor está no meio de nós. O Senhor está vivo e Ele nos ama. E a gente, nesse mundo cheio de fake news, né, nós podemos... Precisamos cada vez mais confiar no caminho e verdade que é Jesus. E o Espírito Santo, essa expressão, né, essa experiência da efusão do Espírito Santo, de um derramar, de mergulhar, né, no amor de Deus, ela nos dá, abre-nos a um horizonte novo. E o grupo de oração tem essa proposta. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu faço esse convite para você buscar próximo a você aí que nos ouve um grupo de oração, participar semanalmente. Arrisque-se, porque vale a pena. É uma experiência muito bonita, que a gente sempre diz, né? Não somos melhores que ninguém, mas talvez a gente vai chegar mais tarde no céu do que muitas outras pastorais e movimentos. O importante é que a gente chegue lá, né? Mas quer ser uma expressão também de mostrar que Jesus está vivo e Ele está no meio de nós.
Perfeito. Obrigada.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos aí.
E nós queremos estar cada vez mais informados de tudo o que acontece na nossa diocese, tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja. Por isso, agora vamos para o quadro Notícias, Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Inscrições abertas para o Conexão Sinodal. Você já conhece o tema do Sínodo dos Bispos de 2021-2023? O Conexão Sinodal será o encontro perfeito para se aprofundar ainda mais sobre o assunto. O evento acontece no próximo dia 12 de novembro, de forma online, com início às 19h30. Ele é direcionado para todas as pastorais e movimentos da nossa igreja, principalmente para a pastoral da comunicação. Acesse o nosso site e inscreva-se clicando no banner.
Etapa diocesana do Sínodo dos Bispos. O Sínodo dos Bispos é também o tema do artigo de novembro de Dom Francisco Carlos Bach. O bispo da Diocese de Joinville destaca a importância da etapa diocesana desse evento. Dom Francisco Carlos escreve que o grande objetivo dessa etapa é dar voz para todos. É momento para refletir sobre as alegrias e os desafios, para partilhar a responsabilidade pela missão comum. É uma grande oportunidade para parar, sentar e refletir como está a paróquia, como está a diocese e onde queremos chegar. Você pode ler o texto completo no site da diocese.
Hoje, dia 6 de novembro, das 14 às 16 horas, a articulação da Sexta Semana Social da Diocese de Joinville realizará uma roda de conversa com entidades e órgãos que trabalham com pessoas em situação de rua. Com o tema Mutirão pela Vida por Teto e Soberania, o evento ocorrerá na Cúria Diocesana e integra a Sexta Semana Social Brasileira. O objetivo é ouvir entidades, pastorais, comunidades e pessoas que atuam com a população em situação de rua e, a partir desse encontro, tirar encaminhamentos para que todo este trabalho resulte em uma verdadeira transformação social.
Retiro Eis-me Aqui. Eis-me Aqui, a resposta que mudou o mundo, é o nome do curso mariano que está sendo realizado neste sábado e domingo na matriz da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição do bairro Boa Vista, em Joinville. Em sua 11ª edição, o retiro é completamente voltado a Maria e está sendo realizado de forma presencial, respeitando-se todas as regras de saúde e distanciamento. A iniciativa é do grupo Encontro de Paz com Cristo.
Ainda dá tempo de conferir o Bazar da Amizade que está sendo realizado neste sábado pela instituição Pequeno Cotolengo Joinvilense. Roupas, artesanato, artigos de decoração, utensílios e móveis restaurados de doações estão à venda até às 17 horas no terreno do futuro prédio da instituição, que fica na Estrada do Barbante, 733, no bairro Morro do Meio. Toda a verba arrecadada será usada nas obras.
São José. E assim como o Padre Gélio comentou no início desse programa, hoje foi lançado o último vídeo da série de São José. Este ano é dedicado ao pai adotivo de Jesus. Por isso, desde maio, a Diocese de Joinville produz vídeos sobre as suas virtudes. O vídeo de hoje é o último da série e fala sobre a virtude Pai na Sombra. Para conferir todos os vídeos, você pode acessar o YouTube e o Facebook da Diocese.
Reconecta voltou. Neste sábado, das 19 às 22 horas, acontece o Reconecta Worship. Será uma noite de adoração e pregação no auditório do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville. Desta vez, não tem idade para participar. As inscrições já foram encerradas, mas você pode conferir as redes sociais do Santuário e não perder o próximo. Para essas e mais notícias da Diocese, acesse diocesejoinville.com.br.
Aniversariantes da semana.
Queremos agora, neste momento, nos alegrar, recordar, então, todos os padres e diáconos que estão celebrando o dom da vida ou o dom também da ordenação.
A nossa lista de aniversariantes começa no dia 6 do 11, com o Monsenhor Bertino Weber, aqui da Catedral de Joinville.
E no dia 7, quem faz aniversário é o Padre Eliton, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul.
Aniversário de ordenação do Padre Jorginho é nesse dia 12 de novembro, ele que atua na Nossa Senhora de Fátima do Itaú.
Também temos diáconos aniversariando nesse mês. No dia 10, quem comemora aniversário é o diácono Jorge, da paróquia São João Batista de Garuva.
E por último, no dia 11 de novembro, comemora mais um ano de ordenação o diácono Jesus, da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
Parabenizando então todos os nossos padres, diáconos que fizeram aniversário, mas também você que está nos ouvindo, nos acompanhando e fez aniversário então de nascimento, aniversário de casamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês e conceda muita saúde e muita felicidade. Nosso programa já está quase se concluindo, por isso agora passo a palavra para o seu recadinho final, para Carol.
Obrigada a todos que nos ouviram no programa Vida Pastoral. Como a Júlia comentou no início do programa, essa é a edição número 270. Se você perdeu o início desse programa ou quer escutar todas as notícias ou você sabia novamente, você pode acessar o nosso Spotify. É só procurar por Diocese Joinville ou Vida Pastoral. Lá você pode escutar tanto esse quanto os outros programas que a gente preparou com tanto carinho para você. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa.
Agradecer a presença também da Júlia e o seu recadinho final, Júlia.
Obrigada, padre. Foi muito bom estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral. Assim como o padre comentou no início, foi falado nas notícias, acompanhem as nossas redes sociais, o nosso site, fiquem de olho em todos os conteúdos que a gente posta, sempre tem algo novo para vocês. Até semana que vem, fiquem com Deus.
Agradecendo também a presença da Albertina e pedindo a sua mensagem final.
Foi tão bom estar com vocês hoje, ainda mais que na segunda-feira eu estarei de aniversário também. E olha, um presente grande que eu ganhei nesse ano foi poder estar aqui trabalhando na Diocese de Joinville com uma equipe tão show, tão legal. Então, tenho muitos motivos para comemorar, não é mesmo? Então, eu desejo um final de semana muito legal para vocês, que o meu com certeza vai ser muito bom junto com a minha família comemorando. Então, até o próximo programa.
E eu agradeço imensamente você que rezou conosco, nos acompanhou nesse programa da Vida Pastoral. Estamos no mês de novembro, tem muitas novidades e atividades da nossa diocese. Acompanhe você também e na sua comunidade, na sua paróquia, tantas assembleias paroquiais, assembleias comarcais nesse mês de novembro. E já estamos próximo também do Advento. Também a gente possa ir preparando nosso coração para acolher, então, o nascimento desse menino Jesus. Agradecendo novamente a todos vocês que nos acompanharam através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Deus abençoe a você e sua família e conceda também um excelente final de semana. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de todos os santos, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.